Os quatro Evangelhos. Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Palavras de Tiago e João. Resposta de Jesus. Como se aproximasse o tempo em que havia de ser arrebatado do mundo, ele, de semblante resoluto, se pôs a caminho para ir a Jerusalém. Enviou adiante alguns mensageiros que de passagem entraram numa aldeia de samaritanos, a fim de lhe prepararem pousada. Estes, porém, não o receberam por ter ares de quem ia para Jerusalém. Vendo isso, seus discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres, digamos, que o fogo desça dos céus e os consuma? Jesus, porém, voltando-se para eles, os repreendeu, dizendo: Não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para perder, e sim para salvar os homens. Dirigiram-se a uma outra aldeia. O tempo que se aproximava, tempo esse em que Jesus tinha de ser arrebatado do mundo, era um momento em que, pouco depois, ele desapareceu das vistas humanas. O termo ascensão traduz bem o pensamento, pois que diante dos discípulos reunidos, ele se elevou nos ares, até que deixou de ser visto. O fato de se haverem os samaritanos recusado a recebê-lo, nada tem que vos possa espantar. Ignorais, porventura, que os samaritanos não partilhavam das ideias dos judeus, propriamente ditos, e que para eles o templo de Jerusalém não tinha o prestígio que fascinava os israelitas? Foi sob a influência de ideias nacionalistas e sob o império da tradição que João e Tiago, por inspiração própria, pediram a Jesus fizesse descer o fogo do céu para consumir os samaritanos. Criam eles que a ruína daquela vila e de seus habitantes encheria de espanto a toda a gente, e pelo terror que havia de inspirar, aumentaria o prestígio do mestre. Cediam a uma impressão retrógrada, em vez de acompanharem a marcha que Jesus lhe imprimia na senda do progresso. Essa é a razão por que ele os repreendeu, dizendo-lhes: o Filho do Homem não veio para perder, e sim para salvar as almas. Como sempre, um exemplo de caridade. Atentai nestas palavras de Tiago e de João, filhos de Zebedeu. Senhor, queres, digamos, que o fogo desça do céu e os consuma? Atentai também na resposta de Jesus. Ignorais de que o Espírito sois, porquanto o Filho do Homem não veio para perder, e sim para salvar as almas. E lembrai-vos do apelido que o Mestre, com a presciência que tinha do futuro, dera a Tiago e a João, quando foi da vocação dos 12 apóstolos. O apelido de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão. Apropriada aos tempos e aos homens, a lei de Moisés era dura e cruel. Ensinamentos mais brandos se tornavam necessários para abrandar aquelas naturezas violentas que já os séculos tinham esclarecido. Fazia-se necessária uma lei que lhes ensinasse o amor em troca do ódio, o perdão em troca da injúria, o benefício em troca da ofensa. Jesus não viera abolir a lei, mas completá-la. A lei de Moisés era como um desses blocos informes que o mestre confia ao desbastador. Os séculos lhe haviam limado as asperezas mais fortes, os ângulos mais agudos. Veio Jesus e, com o seu cinzel pleno de doçura, ainda que vigoroso, lhe deu as formas e poliu os contornos. Por sobre a sua obra passaram os séculos e a matéria amoleceu. Chegou o momento de concluí-la. O mestre toma do buril e os traços mais delicados em breve aparecerão. Desses traços feitos no mármore vai nascer o amor divino. No coração de pedra vai penetrar o mesmo amor. E quando a obra estiver acabada, quando o sopro do divino artista lhe houver transfundido a vida, a estátua, animada por todas as virtudes, mostrará ao mundo que Jesus não veio abolir a lei, mas sim justificá-la, tornando-a perfeita. Graças a Deus.